Então, assim, quando o sangue tem algum reagente, a gente convoca o doador novamente e faz uma doação mínima para saber o resultado. Além disso, tem esse benefício, né? Porque o principal é como a Patrícia falou. Não, a ideia não é fazer diagnóstico. A ideia da doação é você ajudar o próximo a salvar quatro vidas e se manter fidelizado, a cada 2 meses, a cada 3 meses, para fazer a doação. Então, a partir de 15 dias, a pessoa já pode vir até o Hemocentro Coordenador ou algum posto de coleta retirar o seu resultado de sorologia. Lembrando que só a pessoa, Patrícia, pode vir pessoalmente, a gente não libera para nem irmã, nem mãe, nem pai. Somente a pessoa pode tirar o seu resultado de sorologia com o documento oficial.
Maravilha. Tem uma última pergunta também aqui, só para encerrar aqui o nosso papo. É claro que a intenção nunca é essa, mas há também a pergunta do Paulo, se há algum tipo de benefício para o doador, se ainda tem essa questão da carteira do doador, tem algum tipo de benefício, né, na sociedade, tem também esse aspecto aí social?
Sim. Quando somos convidados a realizar uma palestra da importância da doação, a gente foca mesmo, Patrícia, em salvar vidas. É claro que existem alguns benefícios que a gente até meio pela portaria, né? A gente não pode dizer assim, ô, Patrícia, salve vidas que você vai entrar com 50% no cinema. Salve vidas que você não vai pegar fila. Então, a gente não pode publicitar esse tipo de informação de benefício, mas existe sim, existem muitos benefícios, até isenção de algum concurso público às pessoas que são doadores de sangue. Mas a gente evita falar nessa questão da troca, para a gente não sair do nosso foco, que é a pessoa entender e sensibilizar a causa de ajudar o próximo.
Sem dúvida, essa é a grande vantagem, né? Esse é o grande motivo, salvar vidas e fazer uma ação solidária. Muito obrigada, Margareth. Quero agradecer, parabenizar pelo trabalho seu e de toda a equipe, todos aqueles que estão aí se empenhando para poder fazer um trabalho de qualidade e de excelência para ajudar vidas, tá? Parabéns pelo IMOB, sim, nesse Junho Vermelho estaremos juntos aí, mobilizados junto com vocês. Obrigada, querida.
Muito obrigado. Quem agradece somos nós. É esse trabalho fundamental da imprensa, de vocês, que é muito importante para que as pessoas entendam, ouçam a importância da doação e demais, né? Ser um doador também de transplante de órgãos, deixar registrado a sua vontade de doar. O que a gente faz de melhor aqui nessa passagem é salvar vidas e fazer bem ao próximo. Um beijo no seu coração, Patrícia. Muito obrigado pela oportunidade. A Fundação Hemoba agradece imensamente a vocês.
Obrigada, querida. Então vamos viver, gente, as festas juninas com esse espírito de solidariedade, de união, de partilha, de doação. Salvar vidas está nas nossas mãos, está nos nossos braços, está no nosso alcance. Onde quer que você esteja, seja essa pessoa solidária que pensa no outro, pensa no seu bem-estar, mas também de forma humana, pensa naqueles que precisam. Hoje pode ser que você não precise, a gente espera também que não. Mas e se acontecer, você terá essa sua consciência tranquila de que você também ajudou. Então, salvar vidas está em nossas mãos. Obrigada aí, a campanha do Imoba. Vamos viver um São João com saúde, tradição e também solidariedade. Obrigada a todos que fizeram o programa Em Sintonia de hoje com a gente. A gente deixa um abraço carinhoso para você que ficou com a gente até agora e até o nosso próximo encontro.
Em Sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Haroldo Filgueira 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu Arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Então, quando eu cheguei aqui no CETIT, eu vi a complexidade que era, o tamanho da escola, a estrutura. Então, foi algo novo e eu realmente gostei muito dessa escola.
A vida de Alessandra mudou com a nova escola em tempo integral do governo da Bahia em Tucano. E na Bahia, já são mais de 700 escolas em tempo integral, criando novas oportunidades e melhorando a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Essa rodoviária ficou massa, né? E com o metrô praticamente dentro dela, tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida. Principalmente a gente que vem do interior.
É a rodoviária da Bahia pros baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária da Bahia em Salvador, que será interligada com o VLT da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
O presidente Lula sancionou na última quarta-feira o Cadastro Nacional de Agressores para fortalecer a proteção de mulheres vítimas de violência. A medida deve reunir em um banco de dados informações como o nome do agressor, documentos pessoais, fotografia, impressões digitais e endereço de condenados por violência contra as mulheres, que poderá ser acessado por forças de segurança de todo o país. Isabela Samarco, advogada especialista em direito das mulheres e liderança jurídica nacional do projeto Justiceiras, explica a efetividade da proposta.
Que permite a integração entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, a polícia e os demais órgãos da rede de proteção. Muitas vezes o agressor cometeu um crime em outro estado, em outra cidade, e antes eles não conseguiam integrar o sistema e saber se ele tinha um grande potencial de periculosidade, de reincidência, né? E essas informações nem sempre são facilmente acessadas. Agora, com esse sistema integrado, as autoridades podem identificar situações de risco com mais rapidez e adotar as medidas protetivas mais adequadas.
A advogada explica ainda que o cadastro pode contribuir para a redução da escalada de violência até o feminicídio, além do monitoramento de casos e redução da reincidência. Mas força que equilibrar a proteção das vítimas com as garantias constitucionais será um desafio.
Eles têm que observar muito o devido processo legal, a presunção de inocência e a proteção de dados pessoais, princípios previstos na Constituição e na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque se esses dados vazarem de alguma maneira, se não tiver uma segurança muito rígida em cima desses dados, eles podem ser usados indevidamente. Agora, se ele for estruturado de uma forma responsável, ele não vai violar direitos e vai ser sim um instrumento legítimo de proteção e prevenção da violência.
Serão incluídos no Cadastro Nacional de Agressores os condenados com trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso, pelos crimes de feminicídio, estupro, inclusive de vulnerável, assédio sexual e importunação sexual, lesão corporal, perseguição, violência psicológica, violação sexual mediante fraude e registro não autorizado da intimidade sexual. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Cardeal FM 106.1.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Sofrer com quem eu faça calor. Esse querer me ilumina e eu não quero amor, nada de menos. Dispense os jogos desses mais.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Em maio de 2026, o governo federal sancionou um novo pacote de leis e decretos que endurece o combate à violência contra a mulher, a violência doméstica, e ampliam a proteção feminina. As medidas incluem a criação do Cadastro Nacional de Agressores, proteção contra a violência digital e rigor na execução das medidas protetivas. Esse vai ser o nosso tema de hoje e eu convidei para retornar à Voz das Mulheres Thaís Bandeira, que é advogada criminalista e professor, mestre em Direito, professora de Direito Penal da UFBA. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda de volta.
Bom dia, Márcia. Obrigada de novo pelo convite. Sempre uma honra participar aqui com você desse programa tão importante para a sociedade.
Muito obrigada, Thaís. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero dar um aviso aqui, que aconteceu agora às 10 horas, no plenário do Senado Federal em Brasília, que uma sessão solene do Congresso Nacional em homenagem aos 475 anos de criação da Diocese de São Salvador, da Bahia, e os 350 da sua elevação à condição de arquidiocese. Foi criada em 1951 a Diocese de Salvador, que foi a primeira instituída no território brasileiro. É uma notícia importante, é um evento assim, de grande valor que ocorreu, não sei se ainda está se estendendo, mas hoje às 10 horas. Quer dizer, está acontecendo. Eu já estou achando que meu programa é 11, não, está acontecendo agora, 10 horas. É isso, Thaís, a gente vai começar falando, né, sobre a lei 15.409/26, criou o Cadastro de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher, CNVM, né? E que é um banco de dados nacional compartilhado entre órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal. Que informações vão conter nesse cadastro?
Tá, primeiro, Márcia, só alertar aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que esse cadastro, ele é um cadastro das pessoas condenadas. Então, é um cadastro que não vai impactar para a vítima e que seus dados sejam ali apresentados dentro desse cadastro. Não, o cadastramento é da pessoa condenada. Um segundo alerta que é importante que a gente faça é que esse cadastro, ele só passa a existir se o processo já tiver transitado em julgado.
Sim.
O que é que significa o trânsito em julgado? Não cabe mais nenhum recurso, esse processo já se encerrou. Sim. E essa condenação é uma condenação definitiva.
Sim.
Então, a gente tem essas duas primeiras observações para fazer. E aí, esse cadastro, ele vai conter o nome da pessoa, né, e vai ter, da pessoa condenada, e vai ter o crime pelo qual essa pessoa está condenada. Não é qualquer crime que vai incluir o nome dessa pessoa nesse cadastro. A gente vai ter, né, o nome, o RG, o nome de pai, o nome de mãe, né, a identificação da biometria, porque isso hoje é muito importante. Esse cadastro é um cadastro completo, mas somente para alguns crimes.
Que são condenados, né? Que estão condenados.
Isso, condenados em definitivo. Em definitivo. E aí esses crimes que vão fazer parte desse cadastro são os crimes de feminicídio, estupro de pessoa vulnerável, importunação sexual, assédio sexual. São esses crimes especificamente contra as mulheres.
Sim.
Então, a gente vai precisar da condenação definitiva, a gente vai ter um cadastro bastante amplo dessas informações, mas somente para pessoas que cometam esses crimes especificamente listados aí no texto da lei.
a identidade da vítima é sigilosa.
Sim,
é protegida, preservada.
Esses crimes, todos esses crimes, sobretudo os que envolvem a dignidade sexual, eles já são assim, eles já eram assim antes mesmo dessa lei. O nome da vítima fica sempre preservado. Ainda que o processo seja público, né, eu consigo acessar, por exemplo, o processo através dos sites, do processo eletrônico. O nome da vítima, ele vai aparecer em sigilo. Então, por exemplo, o meu nome completo, Thaís Bandeira Oliveira, ele aparece no processo vítima, TBO. Aparecem apenas as minhas iniciais para que esse acesso não seja um acesso público. Somente advogados e advogadas cadastrados, Ministério Público, juízes, serventuários vão ter acesso aos dados sensíveis do processo.
É, porque é importantíssimo, né? Eu estava até conversando hoje pela manhã, agora, um pouquinho antes do programa com o Marquinhos, meu Deus. A impressão que a gente tem é que cada dia os crimes são mais cruéis, né? Eu estava vendo um vídeo, até do de resgate, da história do ex-companheiro, companheiro que jogou a mulher no penhasco, jogou a filha. Você veja o nível da crueldade, né? Não falando do cadastro, porque ele ainda não foi julgado, condenado, mas a gente pensando na violência mesmo, na violência em si, que é cada dia mais assustador, né?
As pessoas que trabalham muito com essa questão até de perícia mesmo para esses crimes, de feminicídio, tentado, consumado, eles têm um certo padrão de comportamento, Márcia, que foge até dos crimes comuns. Por exemplo, a região do corpo em que essas vítimas são atingidas. Muitas situações de rosto, muita situação de genitália, a múltipla prática de golpes. Então, assim, você poderia matar uma pessoa com duas facadas, ela toma 20 facadas. Então, aquela ânsia, né, da sobrevitimização, né, de revitimizar essa mulher. Então, são crimes realmente com uma crueldade muito grande.
É algo assim, sabe, sei lá, que a gente, cada dia a gente fica mais indignada, mais impactada. É incrível. Mas, Thaís, para que nossos ouvintes assim entendam, né, conheçam mais essas atualizações sobre essas leis, né, essas foram quatro leis, né, se eu não me engano, né, anunciadas para o aumento da proteção. Teve a lei, eu até esqueci o nome dela, Bárbara Pena também, né?
Bárbara Pena.
Aí eu queria que você falasse sobre essas quatro leis, né, que foram anunciadas. Para atualizar, né?
Pronto, tudo bem. Na verdade, é uma comemoração, né, ou é uma prestação de contas, vamos dizer assim, para a sociedade, dos 100 dias do Pacto Nacional contra o Feminicídio. Então, são órgãos de todos os poderes, do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, que se unem nacionalmente contra o feminicídio. Passados 100 dias, foi feito um balanço, né, de como esses números diminuíram ou como isso de alguma forma teve impacto. E aí a gente já falou aqui em outros programas, até com outras entrevistadas também, Márcia, eu já vi vocês comentando sobre isso, que o feminicídio, ele é o ato último, né, o ato último de violência contra a mulher. Mas antes disso, o que a gente pode fazer para evitar? Então essas leis, elas vêm com esse intuito de evitar o feminicídio num sentido mais amplo. E aí são quatro leis que os números vêm bem na sequência. 15.409, 15.410, 15.411, 15.412. Cada uma delas com uma importância para evitar que esse feminicídio aconteça como um todo. A primeira a gente já falou, que é a 15.409, que foi essa que trouxe o Cadastro Nacional da Pessoa Condenada. Isso é importante para que os órgãos oficiais saibam que essa pessoa já passou por um crime de violência de gênero, para que os órgãos oficiais monitorem, né, essa execução de pena, monitorem essa finalização dessa pena, para que novas vítimas não surjam a partir dessa conduta ali inicial. A outra lei, a 15.410, é essa que é a Bárbara Pena. A lei Bárbara Pena, ela faz duas alterações importantes. Ela altera a lei de execução penal, por quê? Qual é o caso de Bárbara Pena, né? Eu vou fazer aqui um parêntese para falar de Bárbara Pena. Bárbara Pena é uma mulher que foi vítima, lá nos idos de 2013, ela teve uma situação que o companheiro entrou no apartamento onde ela morava com os dois filhos, tocou fogo no apartamento, as crianças morreram, né? Hoje seria um vicaricídio, as crianças morreram nesse incêndio, e ela, quando já estava com o corpo bastante queimado, ele achou que ela iria morrer, ele jogou ela pela janela do terceiro andar. E aí Bárbara Pena sobrevive, né? Apesar de perder os dois filhos, ela sobrevive, ela tem parte do corpo bem debilitada por conta dessa situação, e ele vai preso, ele é condenado a 28 anos. Só que de dentro da prisão, ele continuava ameaçando ela. Ele continuava mandando recado, ele continuava, de alguma forma, importunando ela do lado de fora, e ele preso. Então, o que é que essa lei 14.410 faz? Ela altera a lei de execuções penais e ela diz o seguinte, olha, se o sujeito, mesmo condenado, de alguma forma, consegue acessar essa vítima, consegue ir no endereço da residência dela, dos familiares dela, isso é considerado uma falta grave. E isso permite que esse preso condenado vá para o que a gente chama de regime disciplinar diferenciado, que é um regime mais grave de cumprimento de pena. Talvez os ouvintes já tenham ouvido falar, a gente usa uma sigla para falar dele, que chama RDD. É um regime fechado, mas muito mais rígido do que os regimes que já temos. Então, olha, se eu percebo que esse sujeito está mandando pessoas ameaçarem essa mulher, está de alguma forma dentro da penitenciária com acesso a celular, ameaçando essa mulher, ele pode ser incluído nesse regime mais severo aqui para um tratamento com ele, mais rígido, para que a gente efetivamente consiga dar a essa mulher uma tranquilidade.
Imagina, e também matou os filhos também, né?
Não, isso, não. A família como um todo, né?
A toda família a rede de apoio inteira.
Essa lei Bárbara Pena também, ela incluiu na lei de tortura o crime de tortura para quem submete essa mulher a um sofrimento físico, a um sofrimento mental durante um tempo prolongado, né? Esses relacionamentos tóxicos, abusivos, com múltiplas agressões, agressões verbais, agressões físicas, hoje é considerado tortura. Hoje está incluído na lei de tortura. Então, até aí, nós temos essas duas leis, a do cadastro, a Bárbara Pena, e a gente tem a lei 15.411, que vai determinar a possibilidade do afastamento imediato do lar, se a autoridade policial verificar que essa mulher está numa situação de violência física, sexual, moral, psicológica. Antes era algo voltado para a violência física, agora a gente ampliou. Sim. E o afastamento do lar vale para todos os formatos de violência contra a mulher. Essa pessoa, esse agressor, tem que sair daquele ambiente. Precisa ser afastado para garantir a essa mulher a sua integridade física, psicológica. E a última lei, é a 15.412, vai dizer o seguinte, olha, se nas medidas protetivas forem autorizadas alguma medida de natureza cível, por exemplo, alimentos, às vezes a mulher não trabalha, muitas situações das mulheres, né, que se separam, enfim, é uma preocupação de que ela não vai ter como se sustentar os filhos. E ela fica até com receio de entrar com a protetiva e de repente ficar desamparada financeiramente. E aí o que acontece? Essa mulher, ela consegue uma medida protetiva, o juiz dá a ela o direito dos alimentos, dá a ela o direito de uma pensão, vamos chamar assim, para o público entender. Ela precisava entrar com uma ação na área de família para garantir essa pensão, para garantir que esse valor fosse pago. Hoje isso não é mais necessário. Com a lei 15.412, essa própria decisão da medida protetiva já serve para executar os alimentos sem que ela precise fazer uma nova ação, comece tudo do zero na vara de família.
Isso. É preciso, né? E também, eu estava lendo, né? A gente acaba tendo que... Isso vai fortalecer também as medidas protetivas, né? Isso... É um avanço, né? Só as mulheres que estão sob medida protetiva sabem como sofrem, como é difícil, né? E também, Thaís, as novas regras também, elas abrangem, além dos ambientes físicos, também os virtuais, né? Para combater a reincidência, a garantir a maior segurança nesse ambiente. E vai acontecer também, eu queria que você explicasse, a atualização do Marco Civil da internet, né? Para dar mais segurança, porque é um ambiente também, meu Deus do céu, sombrio, cruel. Quer dizer, são todos os espaços, né?
Isso. É, e a gente tem hoje, Márcia, na lei, o crime de stalking, né, que é o crime de perseguição. E a gente sempre imagina que essa perseguição é perseguição física. Eu estou no meu ambiente de trabalho, o agressor está no meu ambiente de trabalho. Eu vou ao shopping, ele vai ao shopping. Pode ser uma perseguição desse formato, mas às vezes a mulher até muda de cidade, sai daquele ambiente ali e procura uma outra cidade, procura um outro ambiente para que ela recomece a vida. E essas perseguições continuam no ambiente virtual.
Sim.
Continuam através de rede virtual. Por isso é tão importante que a gente tenha essa proteção também nesse ambiente. Os crimes não acontecem hoje só ao vivo. Isso. Acontecem no ambiente virtual. A gente tem linchamentos morais que são feitos via internet, via rede social. E a gente sabe que muitas violências contra a mulher também são praticadas nesse formato. Nós tivemos, há alguns anos atrás, por exemplo, fotos de Carolina Dieckmann que foram expostas, né? Por conta disso foi criada a Lei Carolina Dieckmann. Hoje, com a utilização da inteligência artificial, foi necessário colocar, inclusive, dentro do crime de violência psicológica, um parágrafo falando sobre utilizar fotos, imagens de mulheres com alterações feitas por IA. Então, é você imaginar a minha foto aqui ou a sua foto, que a gente está aqui completamente vestida, fazendo uma entrevista, e alguém pegar o rosto e transformar isso em uma foto de uma pessoa sem roupa e expor. Ou eu estou falando sobre medidas protetivas, de repente alguém modifica a minha voz e coloca um discurso Red Pill, por exemplo, naquilo que eu estou falando. E através dessa inteligência artificial, que é muito positivo em vários pontos, mas também pode ser um instrumento, um mecanismo de prática de violência contra a mulher.
Isso.
Por isso a importância também de se preocupar com o ambiente virtual.
Isso. E às vezes os agressores, né, eles utilizam dos aplicativos para ameaçar. A gente vê isso constantemente, né, sendo divulgado, áudios deles tentando intimidar. É difícil. Então tem que cercar, porque...
São muitas camadas, né, de proteção à mulher.
Muitas camadas, Thaís, muitas camadas. É terrível. Eu estava... E uma coisa também, vou fazer um desabafo aqui com você, é advogada. Thaís, eu estava vendo a história de uma moça, né, que o companheiro jogou álcool na cabeça dela e tocou fogo. E ela sai... Você viu essa história, né? Que ela sai correndo para tentar se jogar na piscina e ele não deixa, ele segura. Os áudios, os vídeos mostram isso, né? Ele segurando, o cara vai a julgamento e os desembargadores acham que ele estava protegendo a mulher, mesmo com o depoimento dela. Quer dizer, ela não serviu de nada... O testemunho da vítima, nesse caso, é frustrante, Thaís. É frustrante.
E nisso, Márcia, a gente tem no judiciário hoje algo que é muito importante, que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero.
Sim.
Eu costumo sempre dar esse exemplo, porque é como uma pessoa que usa óculos, né? A gente tira o óculos, a gente enxerga de forma turva. Quando a gente coloca nosso óculos, a gente enxerga de forma mais clara, mais nítida. O protocolo veio para fazer isso com o judiciário, para que os julgadores e as julgadoras enxerguem essas violências que as mulheres sofrem na sociedade.
Perspectiva mesmo de gênero, né?
Exatamente. E isso vale não só para o direito penal, porque a gente tem muita ideia de que esse protocolo ele é um protocolo para uma vítima de um crime, na hora que ela vai ser ouvida, mas isso acontece em todas as esferas. É você imaginar, por exemplo, uma demanda trabalhista. A gente sabe que, historicamente, as mulheres ganham menos do que homens para desempenhar as mesmas funções. Só que os julgadores precisam enxergar isso na hora dos julgamentos. As mulheres precisam dessa equiparação salarial. As mulheres ganham 30% a menos historicamente. Na área penal, a fala da mulher, a fala da vítima é sempre descredibilizada, né? Ela é sempre a pessoa que está mentindo, que está exagerando, que é a louca. Como é que o judiciário vai enxergar uma mulher que está dando um depoimento dizendo que foi dolosamente atingida por essas chamas na sua cabeça e o judiciário vai desconsiderar essa palavra, né? É isso que a gente tenta evitar com o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero.
A misoginia, né, os estereótipos de gênero devem ser erradicados completamente dos julgamentos. Tem que ter imparcialidade, né? Ouvir a vítima. A gente não compreende, quer dizer, é o machismo entranhado aí também na justiça, né? Nos representantes, ainda a misoginia presente.
É, e a gente imagina que os julgadores homens vão reproduzir, mas às vezes a gente está tão arraigado naquele contexto.
As mulheres social, também.
As mulheres também, exato. As mulheres também precisam estar atentas para que a gente não reproduza nas nossas falas, nos nossos comentários, na forma de julgar outra mulher, que eu acho que tem muito isso, né? Nós, mulheres, fomos ensinadas a competir uma com as outras. Então, quando a gente vai criticar, a gente precisa também lembrar que nós estamos nessa sociedade. Isso. Que nós fomos ensinadas dessa forma para que a gente também se policie nos nossos julgamentos.
A semana passada eu trouxe um tema que é o bullying, que é o bullying praticado entre mulheres. Então, as mulheres, nós tem que acordar. Para quem interessa essa competição, essa disputa, né? Essa, como é que se diz, rivalidade que às vezes nem existe. Então a gente tem que pensar sobre isso bastante. E, Thaís, eu acho que o sistema de justiça também, com relação até ao que a gente estava falando, eu acho que precisa ainda, já que tem esse protocolo, mas precisa, não sei, ser mais rigorosa, com diretrizes mais rigorosas, porque a gente vê ainda acontecendo e não é muito pouco.
Exato. E assim, logo que o protocolo, o Conselho Nacional de Justiça trouxe o protocolo, já se começou uma primeira polêmica, que era no sentido de que esse protocolo é ou não obrigatório. Ah, eu devo ou não seguir, é ou não obrigatório, o CNJ está querendo impor aos magistrados e magistradas a forma de agir, a forma de atuar. Mas veja, se a gente não tiver esse norte, essa orientação, a gente vai continuar reproduzindo os estereótipos. Né? A gente vai continuar reproduzindo o que sempre foi a justiça para as mulheres. Lugar que elas chegam, mas elas não alcançam a efetividade da justiça.
Isso. Recentemente também, o que a gente viu, um jogador, não lembro o nome, que agrediu a mulher, foi pego em flagrante, né? E foi solto logo depois da audiência de custódia. Quer dizer, ele foi preso em flagrante, ouviu as partes, a vítima, né? E ele vai solto na audiência de custódia, ele é solto. Que critério é esse, Thaís?
É, a audiência de custódia, ela vem, e aí já é alguma coisa que a gente precisa pensar no todo, né? A gente tem um sistema prisional muito ruim, muito deficitário. Então, a audiência de custódia, ela vem para tentar aliviar um pouco esse sistema prisional. Só que aí, veja, tudo bem, a gente vai soltar essa pessoa, mas qual é a garantia que a gente vai dar para essa vítima? Eu até entendo que a gente solte, porque a regra é que a pessoa responda ao processo em liberdade, mas eu preciso, de alguma forma, proteger essa vítima. Hoje, a Lei Maria da Penha traz a gente, por exemplo, a possibilidade de uma tornozeleira eletrônica. A gente vai ter essa mulher monitorada, a gente vai ter esse agressor monitorado, a gente vai ter ali uma situação de uma tornozeleira que impeça a sua aproximação. Porque eu não posso simplesmente dizer que o sistema prisional é falho, soltar esse sujeito e deixar a vítima em desamparo. Esse que é o grande ponto, é a gente conseguir equilibrar esses dois pratos da balança. E isso não é fácil. No nosso sistema de justiça, isso não é fácil.
Não é fácil, né? Mas a gente, eu acho que a sociedade, com relação até todas essas mudanças, eu acho que essa escalada que a gente tem visto, acompanhado de feminicídio, de violência de um modo geral, clama por mudanças mesmo, né? Como a gente já falou, eu falo sempre aqui que a nossa legislação é robusta, é completa, né? Mas porque existem as demandas dos crimes, né? Infelizmente.
É um judiciário que você vai imaginar que uma vara de violência doméstica é criada e, de repente, ao ser criada, nós tivemos agora recentemente a quinta vara de violência, ela começa já com 3 mil processos. Então, assim, é um judiciário tão abarrotado de demandas, tão abarrotado de processos, que para o juiz, a juíza conseguirem dar conta de tudo isso, alguma coisa termina escapando. Não tem como, né? A gente imaginar que são 3 mil pratos girando ao mesmo tempo e que o magistrado, a magistrada vai dar conta de tudo isso.
É isso.
Possível que alguma dessas situações escape. E aí, quando escapa dentro da violência doméstica, a gente tem uma escalada de violência que pode chegar no feminicídio.
Isso. Esse é complexo, mas que tem que ser revisto, né? Revisto. Tem poucos julgadores ou pouco para tantos processos, né? Já pensou?
Exatamente.
É difícil. Mas eu acho que tem avançado, porque a gente também tem feito barulho. A gente vai rapidinho, Thaís, para o nosso intervalo comercial e voltamos daqui a pouco falando mais sobre esse pacote de leis tão fundamentais para as mulheres. Até já. Vou botar aqui o...
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM. Conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
A prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais. Tudo isso pra
essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Na minha cidade, a Policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência.
A vida de Lucicleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem! Por isso, o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Aprovou a primeira caneta emagrecedora do país, com semaglutida sintética, nesta terça-feira. A resolução que autorizou o registro do medicamento Oziv foi publicada no Diário Oficial da União. O medicamento novo tem o mesmo princípio do Ozempic, que perdeu a patente em março. A diferença é que o original usa semaglutida biológica. O medicamento aprovado vai poder ser usado no tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2, que ainda não foi controlado, como coadjuvante à dieta e exercícios. A utilização vai depender de prescrição de receita médica em duas vias. O Oziv funciona como solução injetável para ser aplicada semanalmente, segundo a Anvisa. A forma de conservação, no entanto, é diferente do Ozempic. O novo produto tem que ficar na geladeira em temperatura de 2 a 8 graus Celsius antes e depois de começar o tratamento. O pedido de registro foi feito pelo laboratório EMS em 2023 e passou pelo processo técnico de comprovação de eficácia, segurança e qualidade na Anvisa. Esse foi o primeiro pedido aprovado. Ainda há outros 6 medicamentos que incluem a semaglutida na fila de análise. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Cardeal FM 106.1.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Estou conversando com Thaís Bandeira. Thaís é advogada criminalista, é mestre e professora de Direito Penal da UFBA. A gente está falando sobre os novos pacotes de leis, né, de proteção às mulheres. Né, Thaís, aí a gente estava divagando um pouco com tanta coisa que acontece, né, e a gente se preocupa muito com a morosidade, né, porque às vezes a mulher está num risco tão grande, né? não precisando tanto de apoio. Eu fico pensando, né? Como teve o caso, Thaís, de uma moça que ela fez o boletim de ocorrência, ela estava sob medida. Isso são casos que a gente vê sempre, por isso que é importante essa lei que fortalece a medida protetiva. E ela fez tudo direitinho. E ele perseguiu e dizia que ia matar e acabou consumando. Porque quando eles ameaçam, dificilmente não consumam. Olha, Isabela diz aqui, bom dia. Vimos todos os dias crenças e comportamentos enraizados, trazidos pelo machismo de maneira sutil ou violenta. É isso, Isabela. E Rosa Mendonça, minha irmã, está aqui participando. Ela diz que precisamos construir uma cultura baseada no respeito, na igualdade e na proteção. Falar sobre o tema, denunciar agressores e educar as novas gerações é a parte da mudança. É por aí mesmo. Obrigada, Rosa. E Isabela diz que ainda existem muitas mulheres que ainda reproduzem e normalizam esses valores patriarcais de uma forma equivocada, mas você tem razão, existe, a gente falou há pouco, né, Thaís? É lamentável. É, porque quando vem de uma mulher, a gente, o sofrimento impacta mais ainda em todas nós, mulheres, né? Muito mais. E voltando a essa questão, Thaís, eu acho que a desburocratização legal, né? Que você falou há pouco, são muitos processos, né? Imagine, como você disse, uma mesa girando com 3 mil processos, mas a efetivação dessas decisões judiciais são fundamentais. Algo tem que ser feito nesse sentido.
E eu acho também, Márcia, que quando a gente vê um caso de uma medida protetiva que deu errado, né? Porque assim, o judiciário não vai conseguir dar conta de tudo.
Não, não.
Né? Quando a gente vê um caso de uma medida protetiva que deu errado, isso não significa que toda medida protetiva tenha o mesmo desfecho. É importante que as mulheres não desacreditem na importância dessa medida protetiva.
Na rede, isso.
Quanto elas protegem, quanto elas conseguem dar efetividade. Né? Eu acho que hoje nenhum homem gosta de sentar nessa cadeira de agressor. Então, muitas mulheres ficam, né? Ah, eu não quero entrar com a protetiva porque vai piorar e tal. Não. Você vai ter uma decisão judicial a seu favor. Você vai ter uma rede de proteção a seu favor. Se a situação for realmente uma situação gravosa, você pode ter uma inclusão no batalhão da Maria da Penha, para que vá periodicamente até o seu endereço, até o endereço do agressor, verificar o cumprimento dessa medida. A tornozeleira eletrônica, as proibições de contato e de acesso. É muito importante que as mulheres estejam seguras. Sim. É apenas através do direito? Não. Né? Alguém faz um comentário, né, que é uma mudança muito mais social, mas é importante que o direito também esteja alinhado com essa mudança.
Sim.
Eu acho que é isso que é importante das nossas leis, das nossas atualizações, é que a gente caminhe em paralelo com a sociedade.
Isso.
Não é só o direito, mas é também o direito.
Isso. E estimulando sempre, né, é o que eu faço isso aqui no programa, as mulheres a denunciarem. Existem vários mecanismos. Eu trago da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude, Municipal. Né? Existe o botão do pânico, o botão lilás. Então, tem canais do WhatsApp, vocês fiquem atentas e utilizem, porque eu sempre defendo aqui, quando até algum colega ou alguém conversa comigo, um amigo, e diz, não, eu não acredito mais nas medidas protetivas, é só mais um papel, eu digo, não é não. Agora, você sabe que homens criminosos, porque quem violenta, quem pratica crueldade, quem mata, é um criminoso. Então, o que é que acontece? Eles não transgridem, eles não respeitam. Mas isso vai além. Eles sabem que vão pagar com a justiça, que vão ser presos. Mas o que é que adianta? Mas é do ser humano. Porque eles arriscam mesmo sabendo que vão ser presos.
E tem uma coisa na medida protetiva que a Lei Maria da Penha pensou. Sim. E que o judiciário tem implementado, que eu acho que é bem bacana. Que mais do que punição, é a mudança no sentido de reflexão, né? A inclusão nos chamados grupos reflexivos. Então, muitos homens, eles se sentem ali como se estivessem injustiçados por terem uma medida protetiva. Então, mais do que ter a medida protetiva, é importante fazer esse homem refletir que aquele comportamento é um comportamento agressivo, que aquele comportamento é um comportamento machista, que aquele comportamento é misógino. E esse grupo reflexivo tem esse papel. Né? É um papel que é como se estivesse em paralelo com o judiciário, porque não é um grupo feito por juízes, por promotores, não. É um grupo multidisciplinar. São assistentes sociais, são psicólogos, são pessoas que estão aptas, né, no sentido profissional, de orientar, de fazer a pessoa enxergar, né? Como um psicólogo, às vezes a gente conta alguma coisa ao psicólogo e ele pergunta, o que é que você acha sobre isso? É fazer provocações, né? Então, assim, é muito disso, é muito de levar para esses homens a reflexão. Acho que o nome é muito interessante, grupo reflexivo.
Isso.
Levar para esses homens a reflexão do que é o machismo, do que é esse sistema patriarcal, de como isso impacta. Muitos homens, por exemplo, falam, né, sobre as suas próprias mães, sobre suas próprias filhas. Ah, eu não sou machista porque eu tenho uma relação boa com minha mãe ou com minha filha. Mas não se percebem machistas e misóginos na relação a dois, na relação conjugal, na relação marital.
Isso.
Então, o grupo reflexivo também tem esse papel.
Isso.
E isso passa perpassa, na verdade, o judiciário.
É um pouquinho
além do judiciário.
Perpassa. É a mudança de comportamento, é trazer o homem para o diálogo, né? Porque a gente sabe que existem aqueles criminosos cruéis, mas existem outros homens que não se reconhecem, que estão somente reproduzindo o que conheceu, né? O que apreendeu, até na relação com familiar. Então, eu acredito que existe muito, eu acho de uma importância fundamental esses grupos reflexivos. Mariana Carvalho diz assim: bom dia. Nos dias de hoje, muitas mulheres ainda internalizam preconceito e julgam outras mulheres. É preciso mudar também essa realidade e reconhecer os nossos direitos e valores. É tudo uma mudança de comportamento, de cultura, que também demanda tempo, né, Thaís?
Exato. Eu me lembrei,
Obrigada, Maria,
para ter falado isso no primeiro bloco, terminei aqui no intervalo pensando sobre isso. Eu me lembro muito da ministra Carmen Lúcia, sim, falando, né, sobre o Clube dos Charutos. As mulheres estão discutindo entre si, estão brigando entre si, disputando espaço, enquanto os homens se reúnem nos clubes do charuto, se reúnem para fazer negócios, para impulsionar a carreira um do outro.
É verdade.
E as mulheres não fazem isso. Como não? Né? Como a gente não se articula nesse sentido? E eu vejo isso, Márcia, no meu dia a dia. Por exemplo, o seu programa é um programa Voz das Mulheres. Você convida mulheres, você traz mulheres para que elas falem, para que elas estejam aqui no protagonismo. E eu me lembro de algum tempo atrás, enquanto eu estava na Escola Superior da Advocacia, quando eu ia montar uma grade de um curso, eu tinha a preocupação de colocar ali uma paridade de gênero. Eu tinha a preocupação de colocar uma equidade racial, porque a gente precisa dar o protagonismo para essas pessoas.
Isso.
Eu não posso formar hoje um evento só com homens, só com homens brancos. Eu não posso mais. Hoje a sociedade não me permite mais fazer isso. Eu tenho que dar espaço para outras vozes, outras falas.
Isso,
né?
Tá,
a importância do seu programa, para mim, tem um papel social muito grande. Por quê? Porque são mulheres que estão aqui falando, são mulheres que estão debatendo sobre os temas.
Mas você sabe, Thaís, é esse recorte feminino, o foco são as mulheres, a maior parte das convidadas são mulheres, 90%, né? E os temas são temas de interesse das mulheres, e hoje eu digo da sociedade, mas eu criei um quadro, Eles por Elas, para que esses homens que somam, né, que estão nessa perspectiva de trabalhar pela igualdade, para ouvir eles também.
Sim, para romper um pouco esse pacto, né, do patriarcado, esse pacto da misoginia. Né? Eu costumo falar muito isso com os homens que estão mais próximos, sobre como a gente reproduz, às vezes com o silêncio. Né? Num grupo de WhatsApp, uma piada machista, numa roda de amigos, uma piada machista, uma brincadeira que não é uma brincadeira, hoje não tem mais cabimento. E como o pacto do silêncio ajuda o comportamento se proliferar. Enquanto alguém não diz, olha, isso está errado, olha, não é assim, olha, você não pode falar assim, você não pode falar sobre isso, isso é crime, isso... Enquanto toda a sociedade, mulheres e homens, não entram nessa luta,
exatamente,
a gente não avança.
É isso, porque a omissão também... Né? Os homens são muito corporativistas, como você disse. Né? É o Clube do Charuto. E nós, mulheres, precisamos também ser mais aliadas. Né? É a sororidade. Enfim, e a gente trabalhar, eu mesmo tenho diálogos assim com meu neto de 16 anos, que eu digo a ele, Davi, quando você ouve assim de seus colegas que ficam falando mal das meninas, se pronuncie também, né? Não está certo. Né? E eu acho que a gente precisa também dialogar, como Rosa falou, com os mais jovens, sobretudo os meninos, os adolescentes, né, para que eles rompam esse padrão. Porque se esse padrão chega até as mulheres, imagine aos jovens.
Isso. Eu dava aula, Márcia, numa sala lá na Faculdade Baiana de Direito. Cada sala tem uma frase escrita na parede, né, plotada na parede. E aí a sala que eu dava aula tinha uma frase extremamente interessante, que é uma frase de Martin Luther King. Eu não sei se eu vou reproduzir certinho aqui, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, se a gente também não pega essas pessoas boas, essas pessoas aliadas para o nosso lado, né, para o lado de erradicação do feminicídio, E aí, de novo, o feminicídio não começa com um murro, não começa com um soco, não começa na facada, começa lá atrás com esses pensamentos, com essa reprodução de comportamento. Se a gente não puxa essas pessoas aliadas para o nosso lado, homens e mulheres, a gente não avança.
É isso. Até, Thaís, assim, quem não passou num ciclo social, né, você não ouviu uma grosseria, né, um marido misógino, né, que é, às vezes, um bom amigo, mas chamando atenção, desqualificando a mulher, uma roda de conversa, eu não me sustento. Se eu ouvindo isso, eu me coloco. Eu interfiro, porque eu acho que eu não vou ouvir isso.
Agora, não é uma posição fácil.
Não é, não.
Né? Assim, porque você vai nadar contra uma maré, você vai nadar contra uma onda, né? Você tem que estar preparado, tem que ter fôlego para nadar contra essa maré. Eu fico brincando, dizendo lá na família que eu sou a pessoa que acaba o almoço de domingo. Porque quando vem uma piada, uma brincadeira que é machista, que é racista, que é gordofóbica, que é contra a comunidade LGBT, eu sou a pessoa que me insurjo. E eu falo, e eu pontuo. E aí você fica também sendo uma voz que as pessoas já começam a olhar estranho, já começam a... E ótimo, que bom que seja assim. Que bom que do meu lado as pessoas se policiem. Que bom que do meu lado as pessoas... guardem para si essas opiniões que não em nada contribuem para a sociedade. Né? Eu não me incomodo mais de estar nesse papel.
Eu também
Mas tem
não.
gente que se incomoda. E
eu
é cansativo.
É o preço que eu pago.
É emocional.
É um preço que eu pago.
Sim, com Sabe? Certeza. Eu pago também.
Eu pago também. Com gosto.
Com certeza. Pode botar na minha conta aí que essa conta eu pago.
Esse boleto a gente paga. Porque, como você disse, é o silêncio. A gente vai ouvindo para não ter que se colocar e criar uma situação desconfortável no sentido de amizade. Não, mas para mim não me interessa nem ter amizade com pessoas que pensam dessa forma. Porque se você... Não é isso? Porque o que faz com... Quando nós vemos uma mulher morta, uma mulher desqualificada, uma mulher agredida, isso mexe com a gente. Então a gente se sente no lugar dela. Então vai, ou em outras situações, como você diz, vai mexer e eu vou falar, não tem por onde, viu? Não tem por onde.
É um exercício, Márcia, que eu costumo fazer com as pessoas, né? Que é o exercício da empatia.
Ah, sim.
Parece uma palavra clichê, mas você se colocar um pouco no lugar do outro. Eu me lembro de uma reportagem que passou no programa de um parto de uma mulher muito famosa, e era um parto natural, e que o médico xingava ela, usava palavras assim, baixíssimos, calão, enfim. Péssimo. O parto foi um parto que é um momento para ser sublime, para ser bonito para essa mulher, para ela guardar como uma boa memória. E foi assim uma coisa que, para mim, aquilo me doeu tanto de ver. Não sei se você lembra dessa...
Lembro das enfermeiras que gravaram, né?
Isso, exatamente, exatamente. E aí a gente conversando na roda, né, na família, no almoço, de repente uma pessoa da minha família falou: ah, eu não vi nada demais, eu não achei nada demais, aquilo ali eu acho que faz parte do enredo mesmo de quem está parindo normal. E aí eu perguntei, se esse parto, era já um senhor, e eu perguntei, se esse parto fosse o parto do seu neto, da sua neta, fosse a sua filha parindo, você ia gostar de assistir dessa forma? Aí a pessoa para. Então, assim, às vezes a gente precisa de um pouco dessa reflexão, né? Desse choque de realidade, de perguntar se isso se transplantasse para a sua realidade, para a sua família, para essa sua filha, para essa sua esposa, como é que você ia enxergar? Porque as pessoas gostam muito de falar, né, quando é da porta para fora.
Do seu lugar.
Quando acontece consigo mesmo, aí querem que o direito penal funcione, querem que as protetivas funcionem. Só que tem que funcionar para a sociedade como um todo, não é só para mim. Não é quando eu sofro a violência. Eu tenho que querer para outra mulher, eu tenho que querer para outra realidade. E eu acho que esse choque aí, né, esse exercício de empatia é importante para a sociedade. Se esse comportamento, você está dizendo, ah, não sou machista porque eu tenho uma mãe que me criou a vida inteira. Tá, se esse comportamento fosse com a sua mãe, você ia concordar? Você ia achar que esse comportamento é o mais adequado? Né? Eu acho que esse exercício é uma provocação que eu sempre faço.
Sim. Márcio Carvalho. Márcio gosta de participar. Seja bem-vindo, Márcio. Ele está desejando um excelente dia a todos. É isso que a gente... É se colocar no lugar do... Você já imaginou, como você disse, Thaís, um momento sublime. Um parto normal, parir, dói muito, né? Seria até